Jornal Câmara dos Deputados.
Empresa que incentivar a educação de funcionários pode ter benefício.
Congresso fixa prazo para emissão de certificados de nada consta.
Deputados defendem medidas de estímulo à preservação ambiental.
Boa noite. Na Comissão de Agricultura, Subtenente Gonzaga, do PTT Mineiro, é o relator da proposta que cria incentivos fiscais para quem promover a reposição florestal ou desassoreamento de rios, córregos, cursos de água ou nascentes.
Para o deputado, uma das experiências mais desesperadoras da humanidade nos últimos anos é a crise do desabastecimento de água. Por isso, ele defende a remuneração de produtores rurais que se comprometem com a preservação dos recursos hídricos.
É preciso que o poder público, que toda a sociedade se conscientize de que produzir água tem custo. Quando você está numa região de pequenos produtores, produtores que têm um alqueire de terra, meio alqueire de terra e que tem duas, três nascentes na sua propriedade, se ele tem que cumprir, inclusive a legislação, para proteger essas nascentes, ele deixa de produzir alimento, ele deixa de produzir a riqueza que é o bem-estar dele. Portanto, nós precisamos de remunerar esse produtor de águas, que é aquele que efetivamente vai garantir o abastecimento no médio e longo prazo, ou seja, para a eternidade, inclusive, daqueles que moram na zona urbana.
Subtenente Gonzaga ponderou ainda que a preservação das nascentes deve ser tratada não com idealismo, mas como um trabalho que deve ser remunerado.
Relator do projeto que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, Evair de Melo, do PV do Espírito Santo, defende a proposta por entender que o retorno financeiro é uma forma de reconhecer o trabalho feito por quem preserva a natureza, além da obrigação legal.
Evair de Melo explicou que, se aprovada, a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais vai alterar o Código Florestal e trazer benefícios para toda a população brasileira.
Um produtor rural que preserva o nascente, que fornece uma água para o bacio importante, que tem uma reserva florestal importante, o pagamento de serviços ambientais significa recompensar ele financeiramente ou com serviço por fazer essa preservação, tendo em vista que esse benefício vai atender a toda a população. E a partir daí, do nosso Código Florestal, do nosso cadastro por serviços ambientais, nós vamos ampliar principalmente a oferta de água, vamos fazer essa responsabilização coletiva, ou seja, quem preserva é o guardião da nascente, é o guardião das margens do rio. Por fazer essa preservação e esse bem vai ser distribuído, retribuído para toda a comunidade, então isso tem a importância.
Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, Átila Lira, do PSB, afirma que o cenário de destruição causado pela poluição e assoreamento do rio Parnaíba, que divide o Maranhão e o Piauí, é crítico.
Para o deputado, é necessário priorizar ações para melhorar o saneamento básico do Piauí, além de criar um comitê da bacia hidrográfica do rio Parnaíba como forma de salvar o rio que está sofrendo com o despejo de esgoto.
Só tem 10 anos que o poder público começou a investir para criar os esgotos, os lixões em cada uma dessas cidades que despejavam tudo no rio Parnaíba. Teresina, que é a capital, despeja todo o lixo dentro do rio Poti e do rio Parnaíba. O Ministério Público tem denunciado, mas as autoridades públicas agora, lentamente, é que estão respondendo. Então, nesse sentido, eu creio que o Rio, no ano de 2016, terá o seu comitê de bacia e, com isso, nós teremos ações mais organizadas, mais efetivas para proteger esses rios.
Átila Lira também defendeu uma ação de consciência pública entre a sociedade e as autoridades para salvar o rio.
Agricultura.
Enio Verri, do PT do Paraná, fez um apelo ao Ministério do Desenvolvimento Social e à Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para que vençam a burocracia e fortaleçam rapidamente os programas de aquisição de alimentos e de alimentação escolar. Ambos, segundo o deputado, compram dos agricultores familiares.
Em função de desvios descobertos pela Polícia Federal, Enio Verri informou que os programas ficaram muito restritos e agora o agricultor não tem para quem vender sua produção, apesar do bom preço e da alta qualidade.
Hoje, o nosso país, o Paraná, sofre muito com isso, na medida em que tem-se produção, tem-se produtividade, tem-se produtos com extrema qualidade, e você não tem o direito de vender esse produto via o PA. Nós estamos negociando isso com o Ministério do Desenvolvimento Social, através da ministra Tereza Campelo, temos negociado com a Conab, infelizmente tem sido muito lento esse processo, mas a nossa expectativa é que nós tenhamos em breve uma solução.
Economia.
Na opinião de Eduardo Cury, do PSDB paulista, o sistema tributário brasileiro é caótico e prioriza a cobrança de impostos dos trabalhadores e empreendedores durante o processo produtivo, ou seja, daqueles que movem o país e se esforçam para criar riquezas.
Em defesa da reforma tributária, o deputado argumentou que o sistema deve cobrar impostos no final da cadeia produtiva para aumentar a competitividade dos produtos brasileiros e também sobre o excesso de renda e sobre o lucro excessivo.
Nós precisamos fazer a grande reforma tributária, né? Cobrar de quem mais pode e não, na verdade, inviabilizar quem está produzindo, quem está trabalhando. O governo faz isso porque é fácil para ele, é cômodo para ele arrecadar na fonte do trabalhador, do assalariado ou no início da cadeia produtiva, mas isso inviabiliza a produção, torna o nosso sistema caótico e muito caro. Não é à toa que a tua geladeira, o teu celular, o teu alimento tem quase 40% de impostos embutidos, né? E mais do que isso, esse sistema tributário penaliza as pessoas mais pobres, cujo salário e cuja renda é usada 100% para consumo.
Eduardo Cury reiterou que quase todos os produtos básicos têm cerca de 40% de impostos embutidos, o que torna o sistema injusto, pois cobra mais impostos de quem tem menos renda.
Apesar da crise econômica, Marcelo Belinati, do PP do Paraná, afirma que o Brasil tem como se recuperar. O parlamentar destacou que o país é uma das maiores potências do mundo, com terras agricultáveis e indústrias de ponta.
No entanto, para Marcelo Belinati, é preciso mudar a forma de gestão pública, priorizando a qualidade de vida da população e os serviços públicos, em vez de focar no mercado financeiro.
O Brasil tem jeito e nós precisamos, de forma urgente, voltar com fazer o país voltar a crescer, se desenvolver, gerar emprego. Então precisa fazer girar a economia e fazer com que o Brasil tenha, sim, serviços públicos de qualidade, saúde, segurança e educação. Mas para isso tem que mudar a mentalidade da classe política. Ao invés de priorizar mercado financeiro, tem que priorizar a nossa população.
Prazo máximo para emissão de certificados de quitação de dívidas é aprovado na Câmara e aguarda sanção presidencial.
As instituições financeiras terão o prazo estabelecido em lei para emitirem o documento de nada consta. Ouça na reportagem.
A proposta original é do deputado Edson Ezequiel, do PMDB Fluminense, e previa prazo de 5 dias para as instituições financeiras emitirem o documento de nada consta relativo à quitação de débitos. Após alterações nas comissões da Câmara e do Senado, o texto final dá prazo de 10 dias para que as instituições do Sistema Financeiro Nacional, como os bancos, por exemplo, emitam o recibo de quitação integral de débitos. Esse prazo é contado a partir da comprovação de pagamento integral de financiamento de bens móveis e de empréstimos pessoais. Já no caso de bens imóveis, o prazo para a emissão do recibo de quitação é de 30 dias. Um dos relatores do projeto de lei, deputado Ronaldo Fonseca, do PROS do Distrito Federal, explica o efeito prático da medida.
Quando você compra um imóvel ou um carro, ou você faz um financiamento numa instituição financeira, quando você quita este bem, eles demoram hoje de 30 a 60 dias para te dar uma carta de quitação. O consumidor hoje é que tem que ficar pedindo, insistindo para que eles dê esta quitação. Esse projeto de lei, ele veio exatamente para corrigir isso, para colocar em lei um prazo razoável para que a instituição financeira dê a quitação daquela dívida.
Ainda de acordo com o projeto de lei, a instituição financeira que desrespeitar o prazo máximo para a emissão do recibo de quitação integral de débitos poderá ser punida com advertência, multa e suspensão do funcionário responsável. Atualmente, já existe uma lei que obriga as instituições financeiras a emitir automaticamente a declaração anual de quitação de débitos. O deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, acompanhou a tramitação dessa proposta na Câmara e elogia o reforço da legislação que protege os direitos do consumidor.
Às vezes há uma burocracia ou não há uma legislação que seja específica ao tema. Então, eu acredito que regras claras, transparentes, é a melhor forma possível. Essa proposta, ela traz a inovação de que a nossa legislação prestigia o bom pagador, aquele que é adimplente com as suas obrigações, e porque muitas vezes o consumidor que é bom pagador, que faz questão de pagar em dia, ele paga juros mais altos para compensar o risco, né, daqueles que costumam ser inadimplentes.
Para virar lei definitivamente, a proposta que dá prazo máximo de 10 dias para a emissão do certificado de quitação de débitos só depende agora da sanção da presidente Dilma Rousseff. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissões.
A Câmara poderá criar comissão permanente para tratar dos direitos da pessoa idosa. A proposta é de autoria da deputada Leandre, do PV do Paraná.
Segundo Leandre, a diminuição da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida da população mostram que o Brasil está passando por uma reestruturação da pirâmide etária que está contando cada vez mais com pessoas idosas no quadro populacional.
Seguramente a medida contribuirá, não tenho dúvida, para o aperfeiçoamento técnico das proposições relacionadas à pessoa idosa e para formulações de políticas públicas atualizadas para essa parcela tão significativa da população. Onde podemos tomar como empréstimo práticas bem-sucedidas em outros países que já têm seu quadro populacional apresentado nessa nova configuração. Então, a gente acredita que isso trará, sim, um grande avanço para a Câmara dos Deputados, mas o grande beneficiário de tudo isso, com certeza, é a população brasileira que vem envelhecendo a uma taxa muito rápida ano após ano.
Educação.
Em 2015, a Comissão de Educação da Câmara concedeu o prêmio Darcy Ribeiro à professora Débora Seabra, a primeira professora com síndrome de Down no Brasil, que trabalha na Escola Doméstica, instituição de ensino particular em Natal, Rio Grande do Norte.
Orgulhoso da homenagem, Rafael Mota, do PSB, lembrou que a comissão elege anualmente 3 pessoas consideradas destaques na área de educação do país.
Débora Seabra estudou em escola regular, é professora auxiliar, se formou em magistério, é escritora e atriz. A única diferença entre nós e Débora Seabra é um pequeno defeito genético em um cromossomo que acabou fazendo com que Débora Seabra seja a primeira professora com síndrome de Down do Brasil. Tantas dificuldades vividas rotineiramente, mas não fez a sua família desistir da sua educação. Muito pelo contrário, as dificuldades fizeram com que Débora Seabra tenha o seu sonho, que era ser realmente professora.
De acordo com Rafael Mota, além de ser um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela professora, o prêmio Darcy Ribeiro 2015 demonstra que a convivência com as diferenças é possível.
Após o recesso legislativo, a Comissão de Finanças e Tributação deve começar a análise de projeto que concede benefícios fiscais às empresas que promovam aumento salarial para o trabalhador que terminar o curso fundamental ou médio.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Acompanhe mais detalhes sobre o texto em discussão na reportagem a seguir.
Como incentivo à progressão educacional dos funcionários, a empresa terá abatimento no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro líquido, se conceder aumento salarial de 5% do salário mínimo ao funcionário que obtiver o certificado de conclusão do curso de nível fundamental ou médio durante o período em que estiver empregado. O abatimento previsto é de 20% superior ao valor total gasto pela empresa com o aumento salarial previsto na proposta. Podem ser beneficiados os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos e o aumento de 5% do salário mínimo é para cada certificado apresentado. O autor da proposta, Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, afirma que o combate ao analfabetismo passa pela integração entre o setor público e as empresas, que devem ser vistas como um dos principais instrumentos de incentivo à educação. O relator da proposta, Marcos Reateg, do PSC do Amapá, citou dados do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, divulgados em 2013, que afirmam que o brasileiro fica, em média, 7,2 anos na escola.
Esse número é muito pequeno se nós considerarmos que aqui ao lado, na Bolívia, se fica 9,2 anos. No Chile, 9,8 anos. Nos Estados Unidos, de 12 a 13 anos. Quase 14 anos nas escolas. Então veja que a escolaridade do brasileiro está deixando muito a desejar. Ou seja, a renúncia fiscal está mais do que justificada, porque ela está sendo utilizada bem público, que é a educação.
Na Câmara, o consultor legislativo Adriano da Nóbrega afirma que, do ponto de vista social, o projeto tem méritos, porque busca capacitar os empregados de baixa renda. Mas, do ponto de vista econômico, a história muda.
Me parece que o projeto chega num momento ruim, porque, em princípio, nós agora estamos num período de ajuste de contas em que qualquer benefício fiscal que seja concedido vai onerar ainda mais o orçamento.
O projeto tramita em caráter conclusivo e, após passar na Comissão de Finanças e Tributação, segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Saúde.
Projeto de Sarney Filho do PV do Maranhão concede pensão especial aos filhos separados dos pais que contraíram hanseníase e que foram isolados e internados compulsoriamente.
O deputado explicou que até 1962 as pessoas que tinham lepra eram retiradas à força do convívio familiar e obrigadas a viver separadamente em guetos, o que gerou muitos traumas, insatisfação, tristeza e desespero porque a doença sempre foi muito discriminada.
O que eu faço com essa minha proposta? Os que ainda estão vivos, que são muito poucos, eles teriam direito a um salário mínimo, um mínimo de dignidade, porque todas essas pessoas são muito pobres, a doença já dá em regiões muito pobres, então seria um mínimo de dignidade para essas pessoas. Esse projeto meu, ele foi incorporado pelas entidades internacionais, pelas entidades nacionais que lidam com essa questão, e hoje ele é um dos projetos que é citado mundialmente. E nós vamos, com esse projeto, fazer justiça histórica a essas pessoas.
O projeto de Sarney Filho já foi aprovado em duas comissões da Câmara e ele está confiante de que o governo federal vai se sensibilizar com a situação e assumir a responsabilidade, garantindo um pouco de conforto às pessoas que não tiveram nenhum apoio durante toda a vida.
Justiça.
Ao fazer uma análise da atual conjuntura política e econômica do Brasil, Dr. João, do PR do Rio de Janeiro, considera que o país vive um momento grave. Para o deputado, é preocupante que as três personalidades políticas mais importantes do país estejam sob suspeita na justiça.
No entendimento de Dr. João, além de corrigir os problemas financeiros, é preciso investir no resgate da ética e dos princípios morais que norteiam a democracia.
Temos que resolver, primeiramente, a crise moral que se encontra nesse país. Principalmente, um exemplo muito claro, o Lava Jato. Isso demonstra realmente a estabilidade moral que existe nas autoridades do nosso país. Se não corrigirmos esse setor, jamais a gente vai conseguir uma tranquilidade na classe política e jamais a gente vai conseguir resolver definitivamente a nossa crise política.
Ciência e tecnologia.
A Câmara aprovou o projeto de Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, que proíbe a cobrança de roaming aos usuários de telefonia celular que fazem e recebem ligações fora de suas áreas de origem.
O projeto, segundo o deputado, vai garantir um direito que já é reclamado pelos consumidores há muitos anos.
O celular hoje faz parte do trabalho. O celular hoje faz parte da vida diária de qualquer cidadã ou cidadão. Portanto, não tem motivo de se pagar o roaming, uma vez que a telefonia mais cara do mundo é do Brasil e essas torres já foram todas pagas. Por que que eu recebo uma ligação sua e vou ter que pagar porque recebi?
A proposta prevê advertência, multa, suspensão e extinção da concessão para as operadoras que desrespeitarem as regras. Chico Lopes pediu o apoio do Senado para aprovar a matéria.
Eleições.
O Poder Legislativo, no entendimento de Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, perdeu uma grande oportunidade de ampliar o espaço das mulheres no parlamento.
Nós tivemos a oportunidade, através da reforma política, de fazer justiça e, pelo menos, aprovar cota de assento para as mulheres, o que seria mais justo, começando com percentual de 12, passando para 15, depois 17. E, infelizmente, nós perdemos por 13 votos de diferença e não pudemos fazer essa justiça às mulheres no parlamento.
Nas câmaras municipais e assembleias legislativas, segundo Rosângela Gomes, a falta de representação feminina é ainda maior. A deputada afirmou que em mais de 70% das câmaras municipais, de 5.300 municípios, não há representação feminina.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.